7 da noite em Brasília.
Secretaria Nacional de Segurança Pública faz pesquisa com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos profissionais da área.
E policiais terão um plano de direitos humanos específico para a categoria.
Brasil negocia para aumentar exportações de carnes bovina e suína para a Rússia.
Segunda-feira, 11 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
A Secretaria Nacional de Segurança Pública quer saber como está a condição de saúde e a jornada de trabalho dos profissionais da área.
Por isso, o Ministério da Justiça está fazendo uma pesquisa.
Segundo Ricardo Balestrieri, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, os trabalhadores desse setor sofrem traumas, o que interfere na qualidade de vida e não contam com o atendimento necessário.
Nós temos uma exposição a riscos pós-traumáticos, né? Especialmente policiais que se envolvem em questões de violência, mesmo a violência legítima, que tem que ser cometida em defesa própria e em defesa da sociedade, eles estão suscetíveis ao estresse pós-traumático. E, de maneira geral, não tem um tratamento, não tem um acompanhamento, por exemplo, depois de se envolverem em questões relacionadas à morte. Nós já fizemos, em final de 2008, uma pesquisa preliminar e constatamos que quase todos os estados têm algum tipo de atendimento psicológico aos policiais. Mas esses atendimentos são muito precários, tem carências de capital humano, tem carências do ponto de vista infraestrutural. Então, essa é uma profissão bastante abandonada do ponto de vista de atendimento psicológico, atendimento de saúde. E é por isso que nós firmamos convênios com os estados e, no último ano e meio, investimos já 23 milhões a partir da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça para melhorar a qualidade de vida dos policiais. Através desses convênios, por exemplo, os estados estão podendo contratar psicólogos, assistentes sociais, administradores, enfim, pessoas que estão tratando especificamente dessa questão da qualidade de vida.
Outra preocupação do governo é estabelecer uma jornada de trabalho adequada à profissão, como explica Ricardo Balestrieri.
Nós estamos fazendo estudos a esse respeito, né? De tal sorte que nós possamos ter uma jornada de trabalho que seja ao mesmo tempo séria, né? Que não seja favorecedora ou estimuladora do bico, chamado bico policial, né? Em outros casos, nós temos o contrário. Nós temos exigências que são sobre-humanas e que estressam sobremaneira os policiais. Então, nós estamos realmente, nesse momento, realizando estudos. A pesquisa vai nos servir para isso. Essa é uma preocupação, de maneira geral, do governo federal, de nós termos um padrão de jornada de trabalho nacional que seja ao mesmo tempo justa para com os policiais e justa para com a população que necessita dos seus serviços.
A pesquisa de mapeamento de condições de trabalho, jornadas e implicações na saúde do servidor de segurança pública vai entrevistar policiais civis, militares, federais, rodoviários e o Corpo de Bombeiros.
Mas antes mesmo da conclusão da pesquisa, os policiais vão ter uma garantia. Vai ser lançado um plano de direitos humanos específico para eles.
Quem dá detalhes é a repórter Daniela Almeida.
Diariamente, policiais e bombeiros se deparam, além do perigo da profissão, com a discriminação, a hierarquia e condições de pressão. Muitos se sentem com seus direitos desrespeitados, como acesso à educação, saúde psicológica, diversidade sexual, liberdade e o direito à greve. O presidente da Associação Nacional dos Praças, Cabo Patrício, defende que o respeito aos direitos humanos dos policiais poderiam diminuir casos de abuso de autoridade e maus tratos.
Quando você é tratado com dignidade e com respeito, você retribui esse tratamento e trata o cidadão com dignidade e com respeito. A partir do momento que você tem o seu direito violado, você também acaba cometendo isso nas ruas. Então, com o programa de direitos humanos para o policial militar, para o policial civil, para o bombeiro, com certeza o cidadão vai ser tratado da melhor forma. E aí vai evitar, inclusive, o abuso da autoridade pelo policial. É importante que haja esse plano para que o policial seja mais qualificado e tenha os seus direitos garantidos. Como é que tem um policial que vai para as ruas, que prende alguém em flagrante e depois vê esse marginal e semelhante de novo nas ruas e ele, por uma transgressão disciplinar qualquer, acaba sendo preso e privado da sua liberdade? O que passa na cabeça desse profissional? Como é que ele pode depois voltar às ruas para dar uma segurança digna aos cidadãos?
Para melhorar a imagem e valorizar os agentes de segurança pública do país, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está desenvolvendo o Programa Nacional de Direitos Humanos dos Policiais. A ação aborda temas como a valorização profissional, dignidade e segurança no trabalho. De acordo com o diretor do Departamento de Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Fernando Matos, o objetivo é aumentar a qualidade de vida dos policiais e fazer com que eles também se sintam como defensores de toda a sociedade, sem ter foco apenas na repressão.
Por exemplo, trabalhamos a questão daquela pessoa que no trabalho sofreu um tiro e ficou com uma dificuldade de atuar, por exemplo, pilotando uma viatura. Mas essa pessoa pode continuar trabalhando na polícia, né? Nós temos o conhecimento de que há problemas nas polícias, tanto com a questão de gênero, como com a questão de assédio moral. Então, são situações que nós queremos trabalhar de uma maneira articulada, né? Para contribuir com essa aproximação importante do tema dos direitos humanos com a segurança pública.
O texto ainda vai ser apresentado para as corporações, representantes de diversas áreas do governo federal e para a sociedade civil para ser discutido. O lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos dos Policiais está previsto para novembro. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil! A conciliação tem sido uma prática crescente na busca de soluções para conflitos entre países, entre grandes empresas e também na vida em comunidade.
A cada dia mais a gente ouve falar na resolução de forma consensual dos problemas, por meio do diálogo franco e pacífico.
Isso mesmo, Patrícia. Para isso, os envolvidos contam com a ajuda de alguém que seja um mediador, uma pessoa imparcial que vai facilitar a conversa.
Mas quem está habilitado a ser essa terceira pessoa, o pacificador, o mediador, Luciano?
Já tem até cursos que treinam quem quer fazer isso e tem muita gente querendo participar de treinamentos de mediação de conflitos.
O curso promovido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é de graça e pode ser feito à distância.
A procura é tão grande que quem quiser participar tem que entrar numa fila de espera. Confira na reportagem de Paulo La Salve.
O Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá, cidade que faz parte do Distrito Federal, tem experiências de como os conflitos podem ser resolvidos entre as pessoas onde elas vivem sem a presença da justiça. No local, um grupo de artesãs trabalha com peças de tecidos doadas por uma fundação sem fins lucrativos. Elas produzem bonecas e camisetas. São 25 famílias que se revezam na produção e venda dos produtos num bazar que funciona no próprio centro. Cada artesã tira em média R$600 por mês, mas de vez em quando elas reivindicam uma remuneração maior do que o combinado. É o que explica a instrutora de artesanato Marinalva de Souza.
Umas vêm só meia diária e querem receber como se fosse uma diária inteira, né? E não, é só meia diária. Mas isso aí é conversado dentro do grupo, a gente resolve, tudo sai bem.
Quando ocorrem conflitos como este no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá, eles são mediados pela coordenadora do espaço, Maria de Lourdes de Oliveira. Ela detalha como coloca em prática a mediação.
Olha, quando a gente vê que a situação está fora do controle, a gente ouve alguns buchichos, porque nem sempre as pessoas vêm diretamente, a gente fica ouvindo aqui e ali. Eu chamo uma reunião e tento dialogar com cada um e dizer que cada um é importante naquele projeto, né? E que o trabalho tem que ser igual e os lucros têm que se dividir igual. E deixo eles à vontade para desabafar, para dizer o que está acontecendo, colocar os problemas, né?
A Secretaria de Direitos Humanos e o Instituto de Tecnologia Social promovem há 2 anos um curso de graça à distância que forma mediadores de conflitos. Neste Neste período, 68 mil pessoas passaram pelo curso, que é de 66 horas, dividido em 10 módulos. Agora, um cadastro de espera está abrindo novas inscrições para interessados. O coordenador-geral de Educação em Direitos Humanos da SDH, Fábio dos Santos, comenta o interesse crescente sobre o tema no país.
O que eu percebo é que as pessoas têm cada vez mais aumentado a sensibilidade e a consciência de que os direitos humanos diz respeito a cada um e a todos. Está ampliada a concepção e a sensibilidade dos direitos humanos. Eu acredito que os direitos humanos estão definitivamente na pauta do Estado brasileiro e da sociedade brasileira.
A Secretaria de Direitos Humanos informa que o curso de Direitos Humanos e Mediação de Conflitos já recebeu a inscrição de pessoas de 56 países e 543 entidades desde que foi criado há 2 anos. Quem se interessar pelas vagas da lista de espera pode se inscrever no endereço eletrônico cursos.educaçãoadistancia.org.br. De Brasília, Paula Sálvia.
7:11.
Uma equipe do governo brasileiro está na Rússia com o objetivo de estreitar as relações comerciais.
Hoje, em Moscou, capital russa, o ministro da Agricultura, Wagner Ross, que chefia a missão, se encontrou com duas ministras de Estado daquele país. Na pauta, um assunto foi bastante discutido: as exportações brasileiras de carnes bovina e suína.
Atualmente, o Brasil comercializa essas carnes com regras definidas numa política de cotas, que privilegia outros parceiros comerciais da Rússia, como os Estados Unidos e a União Europeia.
A intenção do governo brasileiro é reverter essa situação, e a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio, OMC, prevista para os próximos meses, vai facilitar essas negociações.
Sobre esse assunto, nosso editor Aldilei Ribeiro conversou hoje por telefone com o ministro Wagner Rossi. Vamos ouvir.
Ministro, eu gostaria de saber primeiro o principal objetivo desta viagem do senhor à Rússia.
Bom, foram dois objetivos fundamentais. O primeiro, assinarmos um memorando de entendimento que instala o Comitê Agrícola Brasil-Rússia. A partir de agora, o Brasil e a Rússia têm uma relação permanente entre seus técnicos, entre seus dirigentes e seus ministros, que se reunirão sempre que oportuno. Segundo objetivo era trocar informações sobre as condições da relação econômica, da relação comercial entre Brasil e Rússia. Você sabe que hoje o Brasil é um grande fornecedor de produtos agropecuários para a Rússia, com destaque para a carne bovina, a carne suína, a soja, não é? E o açúcar. E por isso houve uma rodada de negociações, sobretudo em virtude de que a Rússia está pretendendo entrar para a Organização Mundial de Comércio, a OMC.
Nesse sentido, ministro, o que isso de fato pode representar para os exportadores agrícolas brasileiros, principalmente em relação à exportação de carne bovina e suína para este país, ministro?
Nas duas reuniões, que foram longas, houve uma troca de ideias muito franca, e o que se avaliou é que a Rússia vai sim fazer algumas modificações nas suas normas comerciais, e hoje o Brasil se vê um pouco tolhido na possibilidade de aumentar as exportações ainda mais, porque a Rússia estabelece um sistema chamado sistema de cotas, em que ela define algum volume de compras de determinados países, e o saldo que é comprado em diversos países no sistema concorrencial é a chamada cota para outros países. E o Brasil acessa esta cota. Então, a discussão foi em que o Brasil ponderou que, entrando na OMC, a Rússia deveria se adequar às normas mais abertas de livre comércio, privilegiando o ponto de vista concorrencial, ao invés de determinar geograficamente a cota que cada país ou alguns países teriam acesso. Os russos se declararam dispostos a discutir estas questões agora na sua entrada na OMC e ofereceram algumas alternativas. O Brasil não quer que termine o sistema de cotas, se isso for importante para a Rússia, mas que as cotas não sejam direcionadas geograficamente.
Para finalizar, ministro, gostaria de saber do senhor, além da Rússia, que outros mercados o Brasil tem a intenção de estreitar essas relações e assim aumentar suas exportações?
Pois é, nós temos hoje mercados que são altamente significativos para nós, não só na Rússia, a Ucrânia, Ucrânia aqui próxima, o Irã, que substituiu em boa parte o aumento na Rússia e a abertura do Irã, substituíram a queda da exportação para a Europa em virtude da crise. Mas nós temos hoje um objetivo muito grande em relação ao mercado de carne, que é abrir o Oriente. O Extremo Oriente é grande consumidor de carne suína, em especial o Japão e a Coreia. E nós estamos num movimento em direção a esses mercados. Já temos tido entendimentos no nível técnico, que se desdobraram em seguidas reuniões, e acreditamos que no futuro muito próximo o Brasil terá acesso a esses mercados.
Tá certo, conversamos com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Voz do Brasil, ministro.
É meu prazer, estou à disposição.
O Ministério do Meio Ambiente abriu novas turmas do Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais.
O curso pretende preparar os profissionais para a regularização e o licenciamento ambiental na área rural e para aqueles que orientem os produtores sobre a importância de preservar os recursos naturais.
A repórter Ana Gabriela Salles foi conferir de perto essa experiência em Luziânia, cidade goiana, no entorno aqui de Brasília, e tem mais informações.
O chamado PNC Rural tem nesta edição quase 700 alunos inscritos de 10 estados. Um deles é Zacarias da Silva Filho, gestor ambiental em Luziânia, Goiás. Ele conta que já participou de outros cursos gratuitos do programa e acumulou experiência.
A gente procura trazer, verificar o que está sendo feito nos outros municípios, o licenciamento ambiental. Nós entendemos que o licenciamento municipal é muito importante para o Brasil. Essa descentralização busca melhorar o meio ambiente, fica muito mais, as atividades são agilizadas, são os projetos, as obras são agilizadas nesse sentido.
O município de Luziânia é um dos 154 que participam do curso. Aqui, há mais de 2 mil propriedades rurais, a maioria de cultivo de milho e soja. Mas menos da metade das fazendas da região possui área de reserva legal, segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Esse foi um dos motivos que levaram os gestores ambientais a buscarem orientação no PNC Rural, como afirma Zacarias.
O problema do desmatamento, problema dos biomas, do cerrado, sobretudo, que é um bioma muito importante, a gente tem que cuidar. Então, onde estão os problemas maiores? Exatamente na área rural, que às vezes acontece coisas que a gente não sabe. Então, a gente tem que estar muito mais capacitado, muito mais estrutura, para muito mais técnicos, muito mais fiscais e muito mais tempo dedicado ao assunto para licenciar bem e para conhecer bem a situação.
De 2008 para cá, o curso se tornou semipresencial. 80% de todo o conteúdo que o aluno precisa está na internet, com espaço para fórum de dúvidas e notícias, além de uma biblioteca digital. O restante é repassado em encontros presenciais. Os professores de cada estado acompanham o desempenho do aluno de forma online. Para o coordenador pedagógico do curso, Daniel Nascimento, do Ministério do Meio Ambiente, a educação à distância facilita o acesso de mais gestores ambientais ao programa, que já certificou mais de 9 mil profissionais. Segundo ele, o PNC ajuda a formar multiplicadores em cada cidade.
O objetivo da capacitação é justamente esse, que o técnico ambiental ele consiga levar para os agricultores, para os produtores rurais, o conhecimento que ele está adquirindo durante esse curso.
O PNC Rural tem um total de 100 horas aula e termina em dezembro, com os encontros presenciais em cada estado. O curso é realizado uma vez por ano. Mais informações sobre o programa estão em www.mma.gov.br. De Luziânia, em Goiás, Ana Gabriela Salles.
Uma bactéria resistente a antibióticos está causando um surto em 17 hospitais do país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, confirmou agora que o Distrito Federal está entre os estados atingidos.
Segundo a Secretaria de Saúde do DF, desde janeiro foram registrados 108 casos entre suspeitos, confirmados ou prováveis de contaminação, sendo que 58 estão em acompanhamento.
18 mortes foram registradas entre os casos suspeitos, mas segundo a Secretaria, elas podem ou não estar relacionadas com a chamada superbactéria.
Para esclarecer o assunto, a repórter Daniela Almeida conversou com o gerente de tecnologia de serviços de saúde da Anvisa, Éder Murari Borba.
Quais são as medidas preventivas adotadas pela Anvisa?
Na realidade, a mobilização e as medidas preventivas estão sendo adotadas pelas secretarias da saúde, né? Aqui no DF, a Secretaria de Saúde do DF está em parceria com as equipes de controle de infecção hospitalar, adotando todas as medidas necessárias para conter a disseminação dessa bactéria multirresistente.
Além do Distrito Federal, há ocorrência da bactéria em outros estados?
Nós temos notícias da ocorrência já meses atrás também no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Na realidade, esse é um fenômeno que já vem acontecendo em outros países do mundo desde 2005 e também agora nós estamos tendo a visita dessa bactéria.
Os hospitais devem fazer a notificação compulsória da ocorrência dela?
Todos os hospitais que possuem comissão de controle de infecção hospitalar devem notificar os casos à Coordenação Estadual de Controle de Infecção e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Agora, que bactéria é essa, a KPC?
A Klebsiella pneumoniae é uma bactéria que habita no intestino das pessoas, é uma enterobactéria, e com o uso crônico de antibióticos, essas bactérias desenvolvem mecanismos de resistência. A KPC é uma enzima produzida por essa bactéria que confere a ela uma resistência maior aos antibióticos.
Quais são as pessoas mais vulneráveis?
São pessoas já internadas nos hospitais, que estão em UTIs, idosos de modo geral, pacientes que têm outras comorbidades. É uma bactéria que não está circulando na comunidade. As pessoas podem ficar tranquilas que esse é o que é mais importante, é a higienização das mãos para conter esse surto.
A população pode fazer algo mais para evitar essa contaminação?
Eu acho que todo cuidado com as medidas de higiene ao visitar os hospitais, ao visitar os seus entes queridos nos hospitais, devem ser tomados.
Agora, como se transmite? É somente no ambiente hospitalar ou existe o risco da bactéria estar aí ao ar livre?
Não, ela não se transmite pelo ar, ela se transmite no ambiente hospitalar pelo contato do paciente que alberga a bactéria com as pessoas que manipulam esse paciente. Daí a importância da higienização das mãos com álcool gel no momento antes de tocar o paciente, depois de tocar o paciente, para evitar a propagação da bactéria.
É possível identificar sintomas da contaminação?
Basicamente, os pacientes que estão internados e adquirem esse gene, essa bactéria, eles não respondem aos antibióticos. O sintoma é a não resposta aos antibióticos.
No caso de suspeita ou de dúvida da população, a quem eles devem procurar?
Aos hospitais que possuem equipes de infectologia trabalhando.
Muito obrigada pela entrevista. Mais informações estão disponíveis nos sites das secretarias estaduais de saúde.
Nós ouvimos a entrevista com o gerente da Anvisa, Éder Murari Borba, sobre o surto causado por uma bactéria resistente a antibióticos em 17 hospitais do país.
Voz do Brasil! Representantes de 193 países vão se reunir em Nagoya, no Japão, para elaborar estratégias globais para frear a perda de biodiversidade no planeta.
A décima reunião das partes da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, a COP10, vai ser realizada entre 18 e 29 de outubro.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, comenta os preparativos do Brasil e o que será discutido na reunião.
Nós vamos para negociar as novas metas pós-Nagoya, que são os próximos 10 anos de conservação da biodiversidade, com o rebatimento dessas metas no Brasil. Se aprovado o plano de metas, nós faremos também, deixaremos pronto a todo o patamar de discussão da Agenda 2020, a Agenda 2020 da biodiversidade, ou seja, quais são os compromissos do Brasil em conservação da biodiversidade em face do que foi acordado lá fora, do que foi debatido lá fora. E também o mais importante, o novo pacote de recursos financeiros para dar suporte a essas ações globais de conservação da biodiversidade.
Se você conhece algum brasileiro que mora no estrangeiro, avise a ele que até amanhã estão abertas as inscrições para cidadãos que queiram ocupar uma vaga no Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior.
Entre outros documentos, os candidatos devem enviar texto de no máximo 250 palavras em que conste sua formação e trajetória profissional, atuação comunitária e razões para a candidatura.
O mandato de cada escolhido é de 2 anos e a seleção dos representantes será feita por regiões e não por países.
Informações em www.brasileirosnomundo.mre.gov.br.
E também termina amanhã o prazo para os candidatos que vão participar do processo de revalidação de diplomas de médicos obtidos no exterior se cadastrarem para as próximas etapas da avaliação.
A medida é necessária, pois por lei o médico graduado fora não pode atuar aqui sem essa validação.
Os exames serão realizados em Brasília e, segundo o Ministério da Educação, a data provável da prova é 24 de outubro.
Mais informações em www.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Secretaria Nacional de Segurança Pública faz pesquisa com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos profissionais da área.
E policiais terão um plano de direitos humanos específico para a categoria.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta@ebcservicos.com.br.
Amanhã, dia 12, feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, não haverá Voz do Brasil. Voltamos quarta-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até quarta.